Entrevista.
Hoje na série Inovação, eu converso com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fernando Guimarães, que também é DJ, isso mesmo. Ele vai falar sobre como equilibra a sua carreira com a versão DJ e como concilia isso com outras atividades que ele mantém em sua vida. Tudo bem, Fernando?
Tudo bom, Fê. Prazer estar aqui de novo batendo um papo com vocês. Contar um pouco da minha experiência, né, de vida. Um prazer enorme.
Muito legal. Prazer é nosso. Bom, para começar, eu queria saber quem veio primeiro. O Fernando, conselheiro, né, do tribunal e que agora está presidente, ou o Fernando DJ?
Em todas as atividades que eu fiz na minha vida, sempre o Fernando veio antes. Porque eu só sou conselheiro porque eu sou o Fernando, eu só sou DJ porque eu sou o Fernando, eu só fui instrutor de mergulho porque eu sou o Fernando, eu já só vendi camiseta porque eu sou o Fernando. Então, acho que a gente, colocando o nome na frente, fica mais fácil.
Mais fácil, né? Mas aí, você começou assim, profissionalmente, primeiro no TSE, ou a tua profissão de DJ veio antes?
Não, veio depois. Na verdade é o seguinte, eu tenho uma história no direito, né? Eu advoguei 13 anos, eu passei no concurso do Ministério Público e fiquei 8 anos, e assumi a vaga no Conselho do Tribunal de Contas destinada ao Ministério Público. Então eu tenho uma história no direito bem antes de ser DJ. Mas junto com nesse caminho, né, eu sempre fiz algumas coisas juntos, porque eu acho que a vida é muito ampla para a gente ficar restrito a um perfil só, né? Uma vez me questionaram, você quem é? Eu falei, eu sou muitos, né? Nós somos muitos. E isso não é uma falta de definição de personalidade, a gente tem que reconhecer que a gente tem gostos, a gente tem prazeres, a gente tem obrigações, a gente tem uma série de enfoques da vida, né? Eu, por exemplo, quando eu era do Ministério Público, gosto muito de mar. Eu sempre gostei.
Somos dois, então.
Somos dois, né? Tanto que minha tatuagem é tudo mar. Tudo mar. E aí eu fazia o curso de mergulho. E aí, quando eu gosto de alguma coisa, eu quero aprender. Sem pensar em atividade profissional. Aí eu peguei e fiz curso básico, depois eu fiz especialidades, eu fiz o avançado, especialidade de caverna, foto sub, biologia marinha, daí eu resolvi ser dive master, assistente instructor e acabei virando instrutor.
Instrutor de mergulho.
De mergulho, durante 5, 6 anos, junto com ser procurador, né, eu fui instrutor de mergulho. Objetava não só o meu prazer, mas também custear o meu esporte. Então eu tinha um equilíbrio entre o que eu ganhava, que são minhas despesas pessoais, e o que eu ganhava como instrutor, eu investia no meu esporte. E também para poder baratear minhas viagens de mergulho, porque você leva turmas para mergulhar, você tem frio, tem que pagar só metade. E além do prazer, né, de você fazer aquilo que gosta. Eu com fotografia também, eu acho que isso eu não vi profissionalmente, mas gosto, né, de fazer, não sou um super fotógrafo.
Uhum.
Mas minhas viagens de moto, aprendi bastante coisa também. Enfim, uma série de coisas que eu fazia. E acho que esses dias, para usar uma expressão normal, né, o problema não é equilíbrio, né? Até porque eu sempre achei o mais equilibrado de todos, né, dos padrões, né? É sobre como você usa a tua carreira nos teus prazeres e como você usa nos teus prazeres ou em outras atividades dentro da tua carreira principal, né, para tentar. Não é só aquilo que te faz bem. Lógico que você trabalhando feliz, as coisas fluem, o teu workflow fica mais fácil, né? Mas também o que você aprende na tua profissão que você pode levar para outra atividade. Por exemplo, que nem a minha, planejamento, e uma série de coisas e intuições sobre eventuais conflitos, porque às vezes você tem conflito entre como você gostaria de fazer, o que você está produzindo. Aí você, peraí, como é que você faz o teu trabalho, que você domina bem? E também o contrário, por exemplo, no mergulho, né, ou nas viagens de moto, você tem que ter um cenário maior do que você está fazendo. É plano A, B, C, né? Como é que é o vento, como é que está aqui, para onde ele vai ter, se tiver algum problema, como é que ele vai te levar para a costa ou não. Né? Também é coisas de segurança, possibilidade de chuva, intempéries. Na música, a mesma coisa, para onde você vai tocar, você tem que visualizar o cenário, né? Qual é o teu público-alvo, o teu horário, se é de dia, se é de noite, se é open, um festival open, né? Ou seja, festival, ou é clube. Enfim, uma série de coisas que você acaba levando na tua profissão e também e vice-versa. O DJ só veio depois, agora faz 5 anos, depois de velho. O velho é uma coisa relativa também, né?
É relativo.
Relativo. Eu sempre falo que, se a frase é minha, eu não sei. Mas é velhice, é como você enxerga a vida.
Com certeza. Né?
Então, está sendo muito gostoso isso. É uma atividade que você troca muita energia com o público, né? E quando você tem uma depoimento, tipo assim, você fez minha noite muito feliz, quero te ver de novo, porque isso, porque aquilo, essa energia que você traz é muito gostosa, você fica mais leve. Então, assim, encara também a tua profissão mais leve, né?
Com certeza.
Eu acho que o grande segredo é de equilibrar é como você utiliza, usar, não no sentido para... Porque a gente fala usar o que você aprende como se fosse uma coisa feia, né? Mas como você aproveita os teus ensinamentos, as tuas experiências, de um lado e de outro, aí você vai se equilibrando.
Você acredita que te dá mais, te traz mais criatividades, insights, e também você consegue passar, né, essa forma mais inovadora de ver a vida por ter essa personalidade aí com vários interesses e conhecimentos numa carreira que é tão burocrática no tribunal?
Sim, porque na verdade, primeiro você tem que aprender a lidar com o julgamento dos outros. Acho que essa é uma coisa que é muito importante. E segundo, você tem que ter a consciência daquilo que você faz. Você está fazendo o melhor de você. Seja qual seja a tua faceta ou o teu eu, né, naquele momento. Quando você tem essa tranquilidade, você percebe que uma coisa não atrapalha a outra. Então você vai diminuindo também os julgamentos das pessoas. O julgamento é normal, não devia ser, mas é normal. E é que a gente foge um pouco do estereótipo, né? Então isso é uma coisa que... As pessoas têm até curiosidade, talvez não seja nem julgamento, né? Mas é uma curiosidade, como é que te cobram isso do tribunal? Lógico, no começo, quando eu passei no concurso, eu usava rabo de cavalo, já usava o brinco todo tatuado, roupa mais casual, vamos dizer assim, para falar. Quando eu passei em primeiro lugar no concurso, de 880 candidatos. E eu falei assim, uma coisa, vão me julgar? Vão. Eu vou fazer o meu melhor. A hora que me demonstrarem que uma coisa está atrapalhando a outra, aí sim, eu paro para pensar. Muito pelo contrário, acho que isso só me ajuda. Sabe? Fico mais feliz. E quando você está feliz, você consegue trabalhar melhor. Eu acho que, e na música, por exemplo, você usa muita intuição na hora que você está tocando, sabe? Você tem um planejamento do que você vai tocar, mas na hora você vai tendo aquele feeling, né? Aquela troca de energia com a pista, uma coisa que se retroalimenta. Então você vai deixando fluir, vai percebendo aquilo. Então esse processo intuitivo e sensitivo, né? Eu sempre fui meio sensitivo e emotivo, né? Você acaba levando para o trabalho também.
Ah, e a música alimenta a alma da gente,
com
né?
Com certeza, não tenho dúvida nenhuma.
Mas você pensava em ser DJ profissional ou começou
não.
Como você começou o mergulho só com interesse
só
ali?
Só com interesse, só por gostar de alguma coisa, eu quero estudar. Ou aprender, eu sempre falo que meu conhecimento, sabe aquela super interessante Galileu, aquelas revistas? Uhum. Superficial em tudo, mas tem algumas coisas que eu quero me aprofundar um pouco mais, por prazer. Né? E aí você acaba, aí fiz o curso, aí comecei a treinar, enfim, vou tocar com os amigos aqui, ali, com um núcleo, e as coisas foram, daí entrou a pandemia. E eu, a hora que a minha carreira, né, entre aspas, de DJ, estava, lembro que a última vez que eu toquei antes da, foi em Ponta Grossa, antes da pandemia, foi no dia 12 de março, dia 13 de março. Eu falei, ah, o que vai ser agora, né? Eu acho que o processo de reinvenção, o ser humano precisa aprender. Como é que eu vou me reinventar? Eu estava com home office, tudo, mas minha música. Então eu comecei a fazer um curso aqui de produção, entrei em umas comunidades, eu ficava conversando e a coisa foi indo. Eu falei, essa coisa, eu vou gravar uns vídeos meus tocando, treinando em casa. Mas despretensioso, e a coisa foi indo, e estou aí, né? Não dá para viver só de música, mas tem gente que vive só de música. Mas é uma opção minha. Então, eu acho que um grande segredo também é você não se comparar com outros profissionais, por exemplo, da música, porque tem mais tempo livre. Você não se entra naquele loop, eu não consigo, eu não faço, eu não, né? Por que que eu não tô lá e eles já estão? Você tem que reconhecer teus limites, né? Já que são opções. Eu vou fazer várias atividades. Então, eu tenho que ter, né, meus limites, conhecer meus limites de tempo, de paradigmas, né? Eu tenho que controlar, comparar com a minha evolução. E não com a D, A, B ou C. O A, B ou C se usa como paradigma para crescer, para aprender técnicas, ver como é que os DJs que estão mais avançados conduzem uma pista. E não se comparar, por que que eu não estou lá? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida.
E também porque a vida é feita de escolhas, né? Então, se você começar com essa cobrança, ao invés de prazer, você vai ter dor de cabeça, né?
E eu acho que uma coisa que é fundamental, parece ser clichê, né, o que eu vou falar, mas é amar aquilo que faz, né?
Eu concordo plenamente. A gente pode amar várias coisas também,
sem
né?
Sem dúvida, e de formas diferentes. Por exemplo, sim, eu amo a minha profissão no tribunal. Amo, sempre gostei. É uma tarefa gostosa de fazer. Você tem a possibilidade de contribuir com muitas coisas para a sociedade ou para a gestão pública. Então, eu acho que amar o que faz é o tempero, né? Que faz de todas as opções, essas escolhas. Aprender com as escolhas erradas também.
É até interessante, porque antigamente, né? A gente tinha assim, a pessoa tem uma certa profissão, então ela vai ter que fazer aquilo a vida inteira. Se ela resolvia, sei lá, buscar um outro conhecimento, era porque ela queria fazer uma mudança de carreira. E foi interessante você falar que você ama a sua carreira do tribunal e que você adora ser DJ e que você gosta de mergulhar. Isso tudo faz parte da sua vida, né? Você não quis fazer uma coisa para trocar por outra. E a gente pode fazer várias coisas, né?
Sem dúvida. Eu acho que, lógico, eu não posso falar, reclamar da vida, né? A vida foi muito generosa comigo até hoje. Tenho meus méritos? Sim. Tenho meus deméritos? Também tenho. Hoje eu sou aquilo que eu já fui. Concordo? Então, eu tive renúncias lá atrás também. Então, tem uma série de componentes, gatilhos, que ele tem que trabalhar, né? Então, eu acho que dá para você conciliar as coisas quando se enxerga as coisas com filtros diferentes. E o que você aprendeu lá, trazer para cá, eu acho que isso é fundamental.
E, assim, na questão de tempo, de horário, você tem teu horário no tribunal, você também tem tua vida de DJ, fica uma coisa muito corrida, muito estressante, ou você consegue levar isso na boa?
Não, tem horas que você tem um nível de estresse, né? Por causa de limitações de tempo. Mas eu aprendi uma coisa na vida, né? Que nem estresse e ansiedade. Adianta eu ter ansiedade antes da hora? Eu não vou viver. Se for para ficar ansioso, eu vou ficar naquele dia. Quando eu tenho o estresse por causa de horário, hoje eu tenho que fazer uma opção. Então, acho que é você saber a tua dinâmica. E sem se cobrar, porque podia estar fazendo isso por causa daquilo, etc. Né? E tomar alguns cuidados, né? Não é cuidados, isso é uma coisa que vale para qualquer profissão, qualquer estilo de vida. Você tem que ter humildade. Eu acho que a arrogância não leva a nada. A arrogância é para impor horários para os outros. E a humildade é se impor horários para você. Sabendo que você tem obrigações a fazer, tem coisas que você pode produzir, entregas que você pode fazer, seja para o tribunal, seja na profissão, seja na música, seja para os amigos, seja, enfim, qualquer. Então, acho que é mais ou menos esse equilíbrio. Eu, graças a Deus, como disse, a vida foi generosa, porque eu tenho condições hoje, uma estabilidade financeira, de poder me dedicar a outras atividades também. Né? Embora hoje já sejam, em termos de atividades separadas, lucrativas. Eu até brinquei esses dias. Eu paguei minha diarista e minha secretária de casa só com o cachê do mês.
Aí, ó. Para finalizar, hoje você tá como DJ, continua no tribunal. Quais outras atividades ali? Você falou do mergulho. O que, que você faz no seu tempo livre?
Hoje meu tempo livre tá basicamente para música. Hoje. Porque eu fiz escolhas. Vou dar um exemplo. Vou tocar, exemplo, em Itajaí, lá no Marung. Pô, é perto de Bombinhas, de repente vou ficar o fim de semana, ou mais, se for um feriado, vou mergulhar. Então, essa compatibilização acho que dá para fazer. Então, acho que você saber também os momentos de integrar essas atividades, acho que é importante.
Perfeito. Obrigada, tá, Fernando. Okay? Adorei a entrevista, coisa mais descontraída.
E tem uma coisa que ainda vou fazer na vida.
O quê?
Eu ainda vou tropar uma onda, porque eu ainda não consegui.
Opa!
Você é de long, né?
É, long.
Eu faço stand-up, mas stand-up assim, sem... ainda não desci onda, né? Essa é uma coisa que eu ainda vou fazer. Eu tenho uma certa idade. Lógico que eu tenho que ter um pouco de preparo para surfar. Sim. Mas adianta eu pegar uma onda de 1,5 m, 2 m? Se eu tiver uma onda para começar a subir na prancha, vai devagar, não tem que já se arriscar ir para lá, porque você vai se frustrar. E a pior coisa que tem é a frustração quando você não consegue, né, atingir aquele objetivo. Então, acho que devagarzinho eu chego lá.
Coisas por diversão, surf por diversão, e é isso, né?
Okay.
Muito obrigada, imagina, adorei você compartilhar um pouquinho da sua história aí com a gente.
Tá, um abraço, um beijo para vocês.